ele vai trabalhar, que é o conceito que hoje tem se usado, com o valor agregado, que é tentar ver o seguinte, quer dizer, o quanto aquele menino cresceu, né? Então ele entrou numa escola com nota 5, mas o quanto ele foi crescendo? Só que os estudos são complexos, por quê? Porque eu tenho que ir avaliando a mesma criança ao longo da sua formação, né? E a gente sabe que, principalmente nas regiões mais pobres do Brasil e as famílias mais pobres, tem uma migração muito grande, né? Então, quer dizer, então a tentativa de melhorar foi incluir o conceito de valor agregado. O IDEB, por si só, eu vou dizer com toda a franqueza, ele diz muito pouco, né, sobre a qualidade de ensino de uma escola. Então, utilizar o IDEB, né, para dizer para o pai, essa escola é boa e essa não é, quer dizer, eu acho que é um equívoco muito grande. E a outra questão, porque o projeto na justificativa traz essa ideia também, né? Mostrar para o pai, né? Como é que está meu filho? Só que a nota da escola também diz muito pouco sobre a nota das crianças que estudam naquela escola. Por quê? Porque a variação é enorme. Então, quer dizer, é igual média, né, no Brasil. Quer dizer, média salarial no Brasil é uma ficção, porque ninguém ganha média. Quer dizer, o que todos os estudos dessa área mostram é que exatamente a variância dentro da escola é gigantesca, até pelas próprias estratégias que a escola adota, né? Quer dizer, quando a gente encaminha os alunos para fazer estágio nas escolas, eu sempre brinco o seguinte, não existe uma escola, e vocês sabem muito bem disso, a mesma escola é uma coisa de manhã, é uma coisa à tarde, é outra coisa à noite, né? Então, a nota média de uma escola, e nada, quer dizer, poucos alunos vão estar na média. Né? Então, é muito comum, por exemplo, na realidade do estado de São Paulo, que eu conheço um pouco mais, o período da tarde hoje é o período morto. Então, aqueles alunos que apresentam problemas de disciplina, os alunos mais pobres, alunos que vêm de outros bairros, vão para a tarde. Bom, que professores vão dar aula para esses alunos? Os melhores? Com certeza não, né? Porque na escolha das classes, os professores mais antigos têm prioridade. Então, o turno da tarde hoje, no caso de São Paulo, que eu conheço bem a realidade, é o turno, né? Por isso que brigamos para fazer tempo integral, para tentar acabar com o turno da tarde e, de fato, fazer uma escola inteira e que ganhe pela diversidade, né? Bom, então, caminhando. Bom, então, qual é o risco da proposta? Ela gerar o resultado oposto que se esperava, que é melhorar a qualidade do ensino, né? Primeiro, afastar da escola, né, onde estudam as crianças das famílias mais pobres, aquelas famílias com um pouco mais de recursos e maior capacidade, né? Você tem vários estudos também nessa área, que é o chamado efeito dos pares, né? Ganha-se muito numa escola quando, numa turma, você tem alunos mais envolvidos e que ajudam a puxar. Eu brinco que é o oposto da teoria da fruta podre, né? Que no Brasil ela é hegemônica, né? Qual que é a teoria da fruta podre? É aquele aluno que atrapalha a turma. Quer dizer, os estudos mostram o oposto. Quer dizer, você trabalhar com a diversidade dentro da sala de aula não atrapalha, entre aspas, os alunos mais envolvidos e ganha-se o todo. E o risco dessa proposta é o oposto. Ela vai tirar exatamente aqueles alunos, né, mais envolvidos, né, aquelas famílias que até por condição econômica podem participar mais da vida escolar. Então, você vai aumentar a segregação no processo educacional. Segundo, você vai também afastar os melhores professores. Quer dizer, isso já ocorre, infelizmente, né? A realidade do Brasil é o quê? Quais são as escolas com menores IDEB? São escolas onde estudam as crianças de famílias mais pobres, que geralmente são as periferias, né? Que professores querem dar aula nessas escolas? Nenhum, né? Então, o que que acontece? O professor começa a carreira nessas escolas e, tão logo ele tem condições, ele abandona essa escola. Então, essas escolas têm uma rotatividade gigantesca de professores. Um processo desse vai piorar, né? Porque eu não quero dar aula nessa escola de IDEB, até porque, mesmo que o projeto não fale isso, eu vi que tem projeto na Câmara que já fala, associa-se logo à ideia do quê? Do prêmio, né? Do bônus, né? Então, aí é que o professor vai fugir mesmo, né? Porque ele sabe que ali a tarefa dele vai ser muito mais árdua, né? Então, ou seja, a gente faz o oposto do que a Constituição determina, que é dar o quê? Igualdade de condições de acesso e permanência. O que é igualdade de condições de acesso e permanência? É tratar desigualmente os desiguais. Não é isso? Dar mais para quem tem menos. Então, quer dizer, essas escolas precisariam ter os melhores professores, o melhor gestor, a melhor estrutura, e a gente sabe que a realidade é, infelizmente... Oi?
E um bônus.
E o, é, isso, né? Mas é um bônus não por nota. Opa, já acabou. Então vamos... Isso. Só mais uma questãozinha ali, desculpa, eu sei que está me ajudando. É isso. Tem uma outra ideia que está por trás dessas propostas, né? Que é a ideia da liberdade de escolha, que veio dos Estados Unidos, né? School choice. Né? Então, por que que é importante eu sinalizar a nota das escolas? Ah, porque aí as famílias vão ver e vão poder escolher. Não é isso? Ah, não, nessa escola eu não vou porque a nota é baixa. Né? Então, eu vou escolher aquilo, isso vai gerar uma competição. Né? A lógica que está por trás é a lógica do mercado privado, né? Como se a competição no mercado privado de fato existisse, né? Num grau de concentração que nós temos na economia hoje. Né? É, então, o que está por trás? Não, a família vai poder escolher, e ao poder escolher, as escolas vão competir entre si. Né? Só que, qual é o grau de liberdade de escolha de uma criança que mora na periferia de Porto Alegre? Não existe, né? Exato, é muito difícil, quer dizer, na praia... Então, quer dizer, o argumento é falacioso. Né? O que nós temos que ter é um sistema público bom para todo mundo. Né? Quer dizer, a lógica da competição que está por trás, ela funciona no mercado privado, porque a lógica do mercado privado não é dar o bom para todo mundo. Né? A lógica do mercado privado é o seguinte, sobrevivam os mais aptos. Né? E mais aptos é mais lucro, não significa qualidade. Né? Nós temos empresas aí que têm produtos de péssima qualidade, mas estão lucrando, estão vendendo, estão aí. Né? Então, é falso esse argumento também de que é mais qualidade. Bom, vamos caminhando para o fim, né, senador? Já falei mais, já abusei do teu tempo. Bom, outro risco dessa proposta, que não é risco, isso já está acontecendo em São Paulo, estimula a escola a excluir os alunos com pior desempenho. São Paulo, que adotou uma política de bônus, o que é comum, a própria imprensa tem divulgado? No dia da prova, ó, fulano, você não vem, não. Ô, Zezinho, Pedrinho, Joãozinho, né? Sempre o Joãozinho, não precisa vir amanhã fazer prova. Quer dizer, aí a secretaria tem que começar a criar mecanismos para obrigar, né? Para evitar fraude do sistema. Mas uma coisa é não vir no dia da prova. Na verdade, o risco é que essas crianças começam a ser estimuladas, né? Discriminadas. E aí, mais uma vez, bate na Constituição e no ECA. Né? A educação fica centrada na resolução de testes, né? É a obsessão dos testes. Né? A hora que chega para os alunos lá na USP, você fala, faça uma análise crítica do texto. Ele fala, professor, eu nunca aprendi a fazer uma análise crítica de texto. Eu sou bom para responder o vestibular nas cruzinhas. Né? Eu acho que a função da educação tem que ter provas, tem, é óbvio, não estamos dizendo isso, mas educação é mais do que isso. Né? O foco em português e matemática. Né? Por quê? Porque as provas são nesse conteúdo. Aí você fala, bom, mas se o aluno não sabe português, ele não vai saber mais nada. É verdade. Agora, a pergunta é o seguinte, só se aprende português na aula de português? Né? Quer dizer, a hora que eu foco na lógica do exame, né, eu inverto a lógica do processo educacional. Né? Eu posso aprender matemática em geografia. Né? Agora, o que que as reformas estão fazendo? As reformas estão fazendo isso, é concentrar a carga em português e matemática, e mesmo que não haja uma reforma, professor primário... Né? Ele não tem carga definida, mas se o que importa é a nota, né? E se a nota vai implicar em bônus, é isso que eu vou ensinar para os meninos. Né? E se descobrir a fraude, melhor ainda, né? O caminho da fraude, melhor ainda, vamos concluindo. O ranqueamento, né? Eu vi que no substitutivo do senador, né? Que é o senador propôs inicialmente um substitutivo, quer dizer... A ideia é de tirar o ranqueamento, quer dizer, põe só a nota da escola, mas não põe a média, porque a projeto original é a média. Mas não adianta, quer dizer, você colocou a nota ali, a imprensa no dia seguinte, ela já divulga até sem pôr na porta da escola. Né? Então, quer dizer, essa ideia de que vamos evitar o ranqueamento, porque no fundo aí realmente é bater de frente com a Constituição, na verdade, não tem jeito. A hora que eu ponho numa placa de 1 metro quadrado, de 0,5 metro quadrado, a nota... O ranqueamento é a consequência natural, e aí a consequência natural é a segregação. O Chile, eu acho que é o grande exemplo disso. Né? O Chile pegou essas propostas que estão por trás dessa ideia, ele era a ditadura Pinochet, então era fácil implementar políticas, levou ao extremo. Bom, o que é o Chile, basta ver. Ah, o Chile ainda tem média maior do que o Brasil? Tem. Né? Mas o que tinha antes e o que tem hoje, né? Quer dizer, a segregação no Chile, né? Foi... E agora vamos para a final, agora que eu já abusei já, né?
Não, bom, professor, vamos... o senhor tem o tempo que achar conveniente.
Não, mas é o respeito de todos.
Não, mas está muito boa essa audiência.
Bom, aí a pergunta que fica é o seguinte, né? Porque eu não comentei, uma das grandes conclusões do estudo lá do Collor é o seguinte: as escolas não fazem diferença para explicar o resultado dos alunos. Né? Eles atribuem à escola um efeito de 1% na variação das notas. Aí é o desespero, né? Ou seja, então tanto faz, uma escola boa, uma escola ruim, não tem. Bom, isso vai contra o próprio senso comum de qualquer cidadão. Qualquer cidadão que já visitou uma escola, que já estudou numa escola, sabe que a escola faz diferença. Né? Então começaram estudos que tentam exatamente ver esse efeito da escola. Mas para ter uma ideia de como a questão é complexa, mesmo os estudos que realçam o efeito escola apontam isso na faixa de 10% a 15% para entender o resultado. É claro que o resultado é medido na prova. Né? Avaliar se um menino saiu mais solidário da experiência escolar ou menos, isso uma prova não vai avaliar. Eu preciso de outros instrumentos, porque isso é fundamental. Né? Se o aluno lida melhor com a diversidade, hoje é o dia da síndrome de Down, né? Quer dizer, se o aluno vai lidar melhor com o seu colega com síndrome de Down, e os estudos mostram que lida, a maior dificuldade da inclusão, às vezes, é o próprio professor, porque ele não dá conta com 50 alunos numa sala. Né? Quer dizer, isso essa prova não vai medir. Né? E pior, vai dificultar para lidar com isso também. Porque aí eu vivo na lógica de treinar para a prova. Né? É o cursinho, né? Que é uma tradição que vem de longe. Né? Bom, os estudos feitos no Brasil, que buscam usar metodologias um pouquinho mais sofisticadas do que uma mera nota, né? E o Francisco Soares é a grande referência, mostram o quê? Que fatores ajudam as escolas que parece que, trabalhando com crianças de nível socioeconômico baixo, conseguem agregar valor nessa formação. A ideia dos recursos, né? Ou seja, recursos fazem diferença, um bom professor faz diferença, né? Um laboratório de ciências faz diferença. Agora, é claro que esse laboratório tem que ser usado. Né? Quer dizer, não adianta eu ter uma biblioteca e a biblioteca não ter um bibliotecário. O professor não usar aquela biblioteca. Né? A organização e gestão da escola, isso é um certo senso comum, mas é importante. Né? O diretor faz muita diferença na escola. Né? Eu vejo isso com dois elementos. Porque também eu acho o seguinte, tem algum problema no modelo de gestão que dependa tanto da figura do diretor. As pessoas, a gente valoriza muito, não, diretor, aí é quase que eu tenho que achar o super-homem para ser o diretor. Nós não vamos ter 200 mil super-homens no Brasil. Quer dizer, eu acho que nós temos que pensar um modelo de gestão que, última análise, ele não dependa tanto da figura de um salvador da pátria, porque não existe, né? 200 mil, então. A questão do clima acadêmico, né? Que isso a gente, quando visita uma escola, a gente percebe. Né? Quer dizer, como é que está? Está sujo, está pichado, está cheio de grade. Né? Como você é recebido numa escola? Né? A formação e salário dos docentes. Você estava, como o senador Cássio estava comentando, né, senador, que precisaram ir no Procurador-Geral da República para exigir o cumprimento do piso. Né? Porque vários estados não cumprem o piso. Eu brinquei com ele. E que piso, né, senador? É um piso que a gente tem vergonha de falar. Né? O salário docente, nós acabamos de fazer um grande estudo aí com base na PNAD, mostra o seguinte, o salário de um professor no Brasil ele é inferior ao de um policial civil. Né? Eu dou aula numa biologia, licenciatura. 90% dos meus alunos dizem que não querem ser professores, embora façam licenciatura num curso muito bom. E quando eu mostro o salário para eles, eles vão dizer, está aí. Né? E o problema já dá na entrada. Na pedagogia nossa, nós tivemos vários candidatos por vaga, temos 50 vagas, tivemos 7 candidatos por vaga, mas ainda não conseguimos preencher, porque os alunos de primeira chamada não aderem, concluindo. E a ênfase pedagógica. Né? Quer dizer, a ideia de que a escola é um ambiente de estudo, de conhecimento. Né? Bom, melhor rede de ensino no Brasil, a gente sempre pensa que é a privada. Né? E, na verdade, acho que vocês já devem ter visto alguns outros estudos, a melhor rede com o Brasil com melhor desempenho é a Rede Técnica Federal. Eu até acho interessante a ideia do senador Cristóvão, que não está aqui, de federalizar a educação. Né, Neroaldo? Acabar um pouco com as disparidades, obrigar o governo federal a colocar mais dinheiro na educação, que coloca muito pouco. Né? Quer dizer, de tudo que se gasta em educação no Brasil, o governo federal entra com 20%. É muito pouco. É muito pouco para quem fica com 50% da receita. E aí, concluindo, quer dizer, Se o objetivo é fortalecer o usuário da escola, qual seria o caminho? Né? Porque eu concordo com isso. Nós precisamos fortalecer os usuários da escola, os pais, os alunos. Primeiro, nós temos que garantir um padrão básico de funcionamento. É a ideia do custo aluno qualidade inicial. Né? Essa ideia nós já discutimos aqui um pouco no Senado. Ela está na proposta de Plano Nacional de Educação. Né? Qual que é essa ideia? É garantir um gasto mínimo por aluno. Porque também não adianta eu ter mais dinheiro para a educação e o dinheiro não chegar na escola. A ideia do CAC é que esse dinheiro chegue na escola. Hoje, o mínimo no Brasil dado pelo Fundeb é R$ 144,00 por mês. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: quem coloca seu filho numa escola de R$ 144,00 por mês? Né? Quem pode escolher, não coloca. Agora, a maioria da população mais pobre coloca porque ela não tem opção de escolha. Esse é o dado objetivo. Participação de pais e alunos nos processos de avaliação. A ação educativa, junto com a Unesco e o INEP, na época eu estava no INEP, inclusive, desenvolveu um instrumento que se chama INDIC, Indicadores de Qualidade da Educação. É um instrumento de avaliação maravilhoso. Por quê? Porque ele reúne a escola para se autoavaliar. Então, é algo que eu acho que é muito rico esse instrumento, eu acho que a gente precisava disseminar mais. A ação educativa dá assessoria gratuita para aquela rede que quer implantar essa proposta. Eu fui na condição de presidente do Conselho Municipal de Educação em Ribeirão Preto. Nós implementamos a experiência, as escolas gostaram muito. Em vez de vir alguém de fora e falar, tua nota é isso, é aquilo, e a escola que se reúne usa também. E não só usa a nota, usa as avaliações que os professores fazem. Esse tema de prova, ele esqueceu o professor. O professor também aplica a prova. Né? O que o professor diz sobre seus alunos? Criar um sistema de supervisão de escolas e redes independente da Secretaria de Educação. Isso é muito comum lá fora. No Brasil, nós temos supervisão, né, Nerol? Mas a supervisão é feita pela própria Secretaria. Então, a Secretaria da Educação Municipal vai avaliar as escolas da rede municipal. Que autonomia que ela tem? Percebe? Chega, né? Fortalecer a participação dos usuários na escolha da equipe da gestão escolar. Né? Quer dizer, eu acho que a eleição para diretor não resolve os problemas, até porque o diretor só não basta, mas eu acho que é importante, é um instrumento poderoso para os pais dizer se eu quero continuar com esse diretor ou não. Né? E a última, que aí é meu lado do financiamento, né? Que é a minha praia, eu acho que temos que transformar o conselho do Fundeb num conselho gestor, que é um pouco a experiência americana na prática. Né? O modelo de financiamento americano, eles trabalham com um conselho gestor. O dinheiro vai para lá, aquele conselho é eleito pela comunidade e aquele conselho vai discutir diretor, professor. Né? O nosso conselho do Fundeb ele só fiscaliza. Né? Ele só vai ver o problema depois que o problema ocorreu. E aí eu termino com duas frases mesmo, são as duas últimas. Uma é do Juan Casasus, né? É uma referência importante, né? Do ponto, quando se fala em avaliação. Eu abro o meu texto com ela, né? Quer dizer, avaliação baseada em provas psicométricas referidas à norma, ou é esse modelo Prova Brasil,